ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior.
Aí, um grande abraço para você que tá ligado no Feijoada Completa, o nosso programa informativo, a nossa revista eletrônica de todas as semanas, aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras, rede legislativa de rádio, é coisa boa demais. E você que é gaúcho, tá nesse fim de semana comemorando aí o 20 de setembro, né, a Revolução Farroupilha, olha aí, ó. Cleiton e Cleidir, bailão sensacional, né? Tá aí a Revolução Farroupilha sendo celebrada aqui no Feijoada Completa. Feijoada Completa que tá comemorando 8 aninhos, né, gente? Aniversário do programa também. Quem ganha o presente somos todos nós, que temos a sua colaboração, a sua participação, a sua audiência, e a gente agradece demais. 8 anos de Feijoada Completa no ar, 8 anos levando muita informação e muita cultura pra você aí na Rádio Câmara, emissoras parceiras, rede legislativa de rádio, também pela internet. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre educação, sobre o orçamento da educação para 2021. Também nós vamos falar de esportes olímpicos aqui no programa, no quadro Ciclo Olímpico. Sandro Farias vai falar de esportes que já voltaram, né, a ter competições, e também vai falar sobre racismo no esporte. E no nosso quadro Conversa Bistrô, nosso papo é sobre feijoada, afinal de contas é aniversário do programa, então nós vamos conversar com o chefe de cozinha sobre essa iguaria tão tradicional da culinária brasileira, a feijoada.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá.
Pois é, nosso primeiro tema é educação, né? A gente ouvindo aí o Chico Buarque cantando o caderno do especial Casa de Brinquedos, da TV Globo de 83, hein?
A casa,
uma música do Mutinho e do Toquinho. E o nosso primeiro tema é educação, porque a gente vai falar exatamente do orçamento para 2021, né? O governo enviou no final do mês passado o orçamento da União para 2021. Na educação, previsto aí um aumento nos recursos gerais, mas uma diminuição nos recursos para investimento, ou seja, para aqueles recursos que não são despesas obrigatórias. E aí, como é que vai ficar o financiamento da educação? Ainda tem a questão da complementação do Fundeb, 19 bilhões de reais, que é a participação da União no Fundeb para o ano que vem. Bom, sobre esses assuntos, sobre a questão da verba para a educação em 2021, nós vamos conversar agora com a coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Educação, a deputada professora Dorinha Seabra, do Democratas de Tocantins. Deputada, prazer falar com a senhora, como vai? Tudo bem?
Prazer, Edson. Sempre um prazer falar com a Rádio Câmara e principalmente com a oportunidade que a gente tem de falar com o Brasil inteiro.
Pois é. Bom, deputada, vamos falar então de orçamento, a questão aí da educação no orçamento de 2021. Houve, né, no final do ano de agosto, o governo enviou o projeto que estabelece um aumento de recursos no geral, mas uma diminuição de recursos no que é a área de investimento, que é despesa não obrigatória. Como é que a senhora recebeu esse orçamento da União de 2021 na área da educação, deputada?
Olha, é uma área que eu acompanho muito, que é orçamento, né? Eu já fui secretária de educação e, no caso da educação, eu sempre, mesmo não estando na CMO, são áreas que eu faço questão de acompanhar. E eu vejo com muita preocupação. Primeiro, tem um impacto, querendo ou não, a Emenda 95, ela tem um impacto na educação, mesmo sendo uma área que tem um percentual garantido. Mas se nós observarmos ao longo dos anos, a despesa obrigatória, ou seja, a parte de pessoal, vem consumindo ano a ano e investimento caindo. Uhum. Alguns programas importantes correm risco, inclusive, de paralisação, principalmente programas que de apoio a alguns municípios, né? Na verdade, eu vejo com preocupação a questão da própria da área de investimento, do impacto para as universidades e institutos federais, que são extremamente importantes, né? Eu vejo, no caso do meu estado aqui, uma universidade nova, uhum. que qualquer tipo de contingenciamento, quando vai para manter só as despesas obrigatórias, tem um impacto muito grande, porque é uma universidade nova. Né? Então, o corte que vem, ou a redução, tem um impacto muito, muito grande na gestão da instituição, porque a parte obrigatória nossa de aposentados é ainda reduzida. Né? E esse perfil do orçamento do Ministério da Educação, em que de verdade, né, além do impacto da emenda 95, nós ainda temos um orçamento que reduz, mantém a parte obrigatória e ela cresce a cada ano, Eu tenho muito receio de paralisar atividades importantes, cursos novos, né? Eu tenho conversado e participo, inclusive, de reuniões com o CONIF e com a ANDIFES. O impacto pode ser muito forte, principalmente para estados mais jovens que têm instituições e cursos que estão iniciando.
Uhum, entendo. Agora, o governo sempre, né, uma das bandeiras colocadas aí, né, no início da gestão do presidente Bolsonaro foi a respeito do ensino fundamental, né, do recurso para o ensino fundamental, porque havia aquela ideia de que o ensino superior recebia muito mais recursos proporcionalmente do que o ensino fundamental. Agora a gente teve, nesse caso, teve um corte, né, também para o ensino superior. Como é que a senhora vê esse aspecto, né, da divisão desses recursos entre o que deve ser investido no chamado ensino básico, né, que seria educação infantil, fundamental e médio, e também o ensino superior?
Olha, eu acho que primeiro assim, a gente não pode ter um discurso que eu penso que é uma falsa premissa, né? Você dizer, ah, não, a gente investe errado, a União investe errado, porque ela investe só no ensino, mais no ensino superior. Na verdade, quando você olha a composição, até porque na própria estrutura da lei de diretrizes e bases, a educação infantil está na responsabilidade primeira dos municípios, o fundamental ele é compartilhado entre Estado e município, uhum. a atuação da União no ensino médio ela é muito reduzida, né? Ela está nos institutos federais, você tem algumas escolas, muito poucas, você tem o Pedro II, né? No Rio de Janeiro.
Uhum.
No Rio de Janeiro, né? E a questão maior é que a gente, primeiro, a responsabilidade do ensino superior na estrutura é da União, então é normal que tenha um maior investimento, uhum. né? E acho que não dá para fazer essa falsa polarização entre priorizar a educação básica e em detrimento do ensino superior. Eu acho que ambas são importantes. O que eu vejo é, lógico, que quando nós olhamos o per capita na OCDE, no caso do ensino superior, já está próximo aos países membros da OCDE, no caso uhum. da educação básica, é um terço.
Sim.
E é lógico que eu não vejo nenhum problema da União apoiar a educação básica, mas ela apoia, porque quem faz educação básica no Brasil, na grande maioria, em mais de 90%, são estados e municípios. Por isso a importância da votação do Fundeb. Toda a resistência e luta que nós tivemos para aumentar a complementação da União. Mas o Fundeb, a complementação da União, não entra no orçamento,
né?
Ele é fora do teto de gastos.
Uhum.
Então, ele não pode ser utilizado como argumento para reduzir o investimento na educação, no ensino superior e nos institutos federais. E aí, é lógico que eu vejo com grande preocupação, porque muitos das universidades são responsáveis pela pesquisa, né, nós vivemos um momento em que mais do que nunca a gente reconhece a importância do investimento na pesquisa,
uhum.
na formação superior, né, e assim, o que não quer dizer que eu acho que não seja um momento para um bom debate sobre o ensino superior, as universidades. Do ponto de vista legislativo, é a área que menos ela teve assim, qualquer tipo de debate. Logo que eu entrei no meu primeiro ano de mandato, em 2011,
uhum.
eu apresentei algumas propostas para o ensino superior, elas são apensadas a um bloco de projetos que estão lá todos e nunca andam, né, que tratava da reforma universitária. Eu acho que é um tema que pode ser e precisa ser enfrentado. A própria pandemia, na minha opinião, ela vai obrigar a um debate diferenciado na educação básica e ensino superior. Agora, de verdade, eu não consigo enxergar como é que a gente investe mais em estruturas de defesa no momento de paz, né? Que eu não estou dizendo que não tenha que ter investimento estrutural, de apoio, de pesquisa, de novo, também nessa área, mas não dá para a gente não assumir que a educação é estratégico. E se nesse momento de pandemia e de redução e de grande impacto econômico, né, nós vamos ter que rediscutir a questão do ensino superior, das novas profissões, de novos modelos de investimento, a questão da própria economia precisa se reinventar, a gente não pode só pensar, não, a pandemia vai até dezembro, orçamento de guerra acabou, não acabou não, nós vamos ter um efeito prolongado em toda a vida da sociedade.
Esse é um ponto muito importante, a senhora levanta, porque a impressão que a gente tem é que 31 de dezembro é a data limite para a pandemia, né? Parece que é. E a gente vai.
É como
vai
se fosse uma mágica, tendo, né?
É, não é, exato, verdade. Vai desaparecer. E a gente tem outros recursos que são muito necessários, né, deputada? Outros aspectos que são muito importantes. E esses investimentos, essa condição, digamos assim, da própria saúde pública no país não vai mudar de uma hora para outra, né? Então, realmente, há uma necessidade muito grande. Agora, como que a senhora pensa que podem ser feitos ajustes nessa peça orçamentária na área de educação, em termos de distribuição ou mesmo de colocação de verbas, enfim, como é que a senhora já tem alguma ideia de quais emendas, de como é que vai ser a questão aí, esse debate no parlamento, quais emendas sendo apresentadas para aperfeiçoar essa peça, deputada?
Olha, na verdade, eu sou presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, a frente vai tratar diretamente desse tema, também várias frentes ligadas à educação, a gente já tem, né, durante essas duas últimas semanas, realizado reuniões com todas as frentes e as entidades que lidam, que sofrem impacto em relação ao orçamento, para debater como nós podemos reorganizar essa questão orçamentária interna. Eu volto a colocar, tem limitações, né, e o senador Isalci, o vice-presidente da frente, ele foi relator do orçamento da educação no último, deste ano de 2020,
sim,
e ele já sentiu dificuldades, porque com o desenho da emenda 95, que é a emenda do teto de gastos, você também tem limitações, às vezes até sobrando o recurso, você não tem como investir em determinadas áreas, mas a distribuição ela não está boa internamente. Eu acho que a gente pode avançar em relação a, existe espaço, né, logicamente são escolhas, todo exercício de formatação do orçamento são escolhas de políticas públicas e de prioridades, assim como é na minha casa e é na sua.
Exatamente.
Eu não sou empresária, eu não tenho outros investimentos, eu não tenho fazenda, eu tenho meu salário, né, e é dele que eu tenho que me organizar, assim como a grande maioria dos brasileiros. Né? Então, e no caso específico do orçamento público, também no mesmo formato. Você vai fazer escolhas orçamentárias. Então, eu acho que o primeiro exercício que nós estamos fazendo, estudando o orçamento, para ver nos locais em que tipo de prejuízo houve, quais foram as escolhas realizadas, quais os espaços formais e legais que nós temos para buscar orçamento, porque todo relator geral tem um volume de recursos que ele pode direcionar e faz isso todos os anos, né, para várias áreas. O próprio exercício das emendas parlamentares tem, inclusive, emenda, uma PEC que eu acho que vale a pena ser discutido. Nós estamos há muitos anos lidando com o orçamento obrigatório para a saúde, com metade das nossas emendas.
Sim.
Já tem casos que você tem colocado recursos, você tem dificuldade para alocar, porque tem regras também. Eu já coloquei ambulância, eu não posso pôr ambulância todo ano. Eu já coloquei determinado equipamento, não precisa mais. Você colocou um aparelho de ultrassonografia, aquele município não precisa mais. Então, assim, já tem uma discussão que poderia ficar a critério percentual obrigatório, que pudesse ser também para educação e saúde. Até porque também imagino que a partir que este ano, em virtude do que foi focado para a saúde, em virtude da Covid, né, também muitos sistemas estão tendo oportunidade de se reorganizarem.
Uhum.
Né? O próprio debate que está sendo realizado numa comissão sobre o SUS, que eu acho que é muito importante, ele vai permitir talvez um investimento e uma estrutura mais racionalizada na área da saúde. Então, talvez seja o caso de olhar para a educação, né, como essa abertura das emendas parlamentares, da própria emenda de bancada, talvez um percentual dessa emenda de bancada. Tem uma PEC que está para ser votada, que eu acho que é muito importante, se não me engano, a relatora é a deputada Tabata, que trata do formato que as universidades hoje, elas prestam serviço, elas recebem por esse serviço para empresas e para outras instituições. Uhum. Esse dinheiro não vai para elas, eu acho isso um absurdo. Uma universidade se organiza e ela faz, ela tem uma estrutura, uma pesquisa forte, ela é contratada por uma empresa, tipo a Petrobras, uma outra em qualquer, dependendo da natureza, ou para fazer um concurso público. Esse dinheiro que gerou, que foi fruto de trabalho da instituição e que poderia ser fruto de investimento naquela instituição, para laboratório, para outras pesquisas, para atender quem não pode pagar e apoiar, por exemplo, os pequenos produtores, uhum. Esse dinheiro não fica na universidade, ele vai para o orçamento geral, ele volta proporcional, fica tudo no planejamento. Não é justo. Eu acho que não. Tem saídas que nós.
O recurso que ela trabalha por ele, mas na verdade não fica com ela, né?
Não fica com ela. Se ele fica para ela, ele é deduzido do que a União iria passar. Então não é justo. Eu acho que a gente pode trabalhar essa PEC pode ser votada e ela dá. Ela pode dar essa abertura, não estou dizendo que o dinheiro tem que vir tudo, você pode inclusive ajudar algumas universidades a apoiarem outras universidades,
uhum.
Porque tem universidades que são mais antigas, elas têm talvez uma capacidade instalada de mestres, doutores, de instituições de pesquisa, por que não apoiar, quer dizer, volta para ela, mas um percentual poderia apoiar jovens universidades num sistema de parceria, inclusive para que naquela universidade mais jovem ou recém-criada, ou na região norte ou na região nordeste, possam ter apoio para desenvolver aquela estrutura de pesquisa naquela área. Né? Uhum. Eu acho que isso são alternativas que trazem muito benefício para a qualidade da graduação, porque se você tem grupos de pesquisa funcionando numa universidade, a graduação daquela universidade você vai envolver alunos que estão no processo de formação, e acho que avança a região e avança a universidade e melhora muito a formação. Acho que tem muitas alternativas que nós estamos pensando, né? Agora, lógico que não pode ser olhado com uma lógica da economia de só burocrática, né? Uhum. Eu acho que essa lógica burocrática, eu enfrentei ela muito no Fundeb, que não enxergava a importância estratégica de um país que a cada 100 crianças da educação infantil só atende 36 e manda as outras para casa. Né? Então isso não tem, é um processo, um ciclo. Se eu melhoro a educação infantil, eu vou ter um fundamental muito melhor, porque as crianças começaram e tiveram oportunidade de ter uma boa formação, desenvolvimento uhum. neurolinguístico no momento certo. São escolhas, né? Não adianta eu ficar cobrando um bom resultado no ensino médio de crianças que não, de jovens que quando crianças não tiveram uma boa oportunidade.
Exatamente. O fundamental, quer dizer, antes até o ensino infantil é a base, né? Se chegou um bom ensino infantil, chega no fundamental, tá mais preparado e obviamente isso vai refletir durante toda a vida acadêmica da criança, né?
É, e a educação infantil não é aquele que a gente, por muito tempo se pensou em cuidado, né?
Aham.
Não é uma creche enquanto lugar para criança, só a criança ficar ali, né? Enquanto a mãe trabalha, não. A mãe, a educação infantil requer profissionais bem qualificados, porque tem desenvolvimento de estruturas mentais, neurológicas, que se não foram feitas naquele período, depois você pode trabalhar outras estruturas, mas o prejuízo está causado, né? Então faz diferença.
Com certeza. Deputado da professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, conversando aqui com a gente, falando aí a respeito, né, desse tema do orçamento da educação para 2021 e todos os desafios que são colocados nesse momento. Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, desejar muito sucesso, parabenizar pelo trabalho, pela luta incansável em favor da educação e, enfim, né, desejar muito sucesso nessa discussão do orçamento, que eu sei que não será fácil, não será uma tarefa fácil, mas que eu sei que a senhora está, como sempre esteve, disposta e colocando aí todos os seus argumentos, enfim, chamando para o debate a respeito desse tema que é tão importante. Obrigado demais por participar com a gente. Um grande abraço para a senhora.
Muito obrigada e sempre à disposição. E temos uma boa bancada da educação. Vamos fazer um bom debate.
Com certeza. Muito obrigada. Grande abraço, deputado. Aí a gente ouviu a professora Dorinha Seabra, deputada professora Dorinha Seabra, do Democratas do Tocantins, falando sobre educação e a importância da educação para o nosso país.
Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça nunca.
A gente vai para o intervalo aqui no Feijoada e volta já.
Feijoada completa.